dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 16 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Payface. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Sony, que contou que vai acabar com o suporte às comunidades no PS4 a partir do mês que vem. Ela explicou que uma vez feito isso, pelo menos por enquanto, vai dar pra continuar acessando só a função Party e também a troca de mensagens, mas fora isso acabou. Comunidade 100% vai passar a funcionar só no PS5. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a Epic falou que a partir de hoje vai começar a detalhar a próxima geração. A próxima temporada do Fortnite, que pelo menos parece que vai contar com o Neymar. Dia desses, ela tweetou um vídeo que foi retweetado pelo Neymar, inclusive, com um teaser aí da próxima temporada do Fortnite, marcando detalhes que serem anunciados a partir de hoje, então espera pra ver, né? Só pintar lá o personagem do Neymar pra começar a cair no Fortnite também. E enquanto isso, no mundo do streaming, a Netflix anunciou mais um teste de plano mobile por enquanto só na Índia. Dessa vez ela anunciou o plano Mobile Plus, que custa um pouco menos de 25, o que daria, né? R$25 por mês e dá acesso aos conteúdos em HD, o que é mais do que o plano mobile normal, que dá acesso aos conteúdos em SD. Tanto o plano mobile quanto o Mobile Plus dão acesso só a uma tela por vez, que é bem pra pessoa ver só no telefone, mas tá sem planos de expandir esse teste para mais países, por enquanto é só mesmo na Índia. Agora, ainda sobre a Netflix, ela colecionou 35 de pro Oscar desse ano. Dentre os destaques ficaram o filme Mank, que é do David Fincher, e Nomadland, que ganhou até o Globo de Ouro de Drama desse ano, e um outro destaque também ficou pela indicação póstuma de melhor ator por Chadwick Boseman, pelo filme A Voz Suprema do Blues. A Apple também conseguiu duas indicações com os conteúdos do Apple TV Plus, do filme Greyhound, que é do Tom Hanks, e da animação Wolfwalkers, e caso você queira ver a lista completa de indicados, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre o mercado de streaming, a WarnerMedia anunciou que a partir de junho vai começar a disponibilizar, pelo menos lá fora, um plano gratuito com anúncios do HBO Max. Vale lembrar que em junho também ela vai lançar o HBO Max aqui no Brasil, na verdade em toda a América Latina, mas não confirmou, né? Se esse plano gratuito vai estrear logo no começo. Provavelmente não, né? Pra conseguir pegar a assinatura aí do pessoal com o plano pago. Agora, uma coisa que tá confirmada aqui no Brasil é que a Huawei não vai poder participar da licitação do 5G aqui no país. O governo se limitou a falar que a Huawei não cumpriu os termos mínimos, né? Pra poder participar da licitação aqui do 5G no país, então deu errado, é a contratação dela do Temer, né? Pra conseguir fazer um lobby lá, pra tentar facilitar a vida dela pra essa licitação. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica falou que o iFood não pode fazer contrato de exclusividade com os restaurantes aqui do país. Isso vem depois do Rappi, da Uber Eats também, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes terem falado, né, que ele tá se aproveitando da pandemia, posição dele de domínio do mercado pra forçar os restaurantes a fazer contrato de exclusividade, e o CAD concordou, né, que eles têm feito isso mesmo, aí proibiu a coisa toda. O CAD proibiu o iFood de fazer novos contratos com termo de exclusividade, fazer também termos, né, para os restaurantes aí que já são parte da plataforma, e também vai ver, né, se eles vão obrigar o iFood a desfazer os termos de exclusividade que já existem. Bom, e agora eu vou falar sobre o Clubhouse, que anunciou que vai fazer a coisa certa e vai parar de obrigar o pessoal a dar acesso a todos os contatos do telefone para convidar os amigos para participarem da plataforma. Isso veio junto do anúncio de um programa de apoio a criadores que vai se chamar Clubhouse Creator First. Eles vão escolher 20 criadores aí para começar a ajudar o pessoal a conseguir uma audiência um pouco maior, também monetizar o conteúdo na plataforma. Bom, e ainda sobre redes sociais, o BuzzFeed falou que o Facebook está mandando um guia para os funcionários para eles aprenderem o que falar se eles forem acusados aí de serem responsáveis pela polarização e divisão social nos Estados Unidos. O ponto central desse treinamento é tentar espalhar a ideia, né, de que o Facebook não está piorando a situação. A situação já é ruim desde o começo, eles estão só trazendo luz para esse tipo de conversa, mas não é bem assim, né? Todo mundo sabe disso. Aliás, os próprios funcionários estão falando, né, que esse documento que eles receberam é bem vazio, não tem muitos argumentos aí baseados na realidade para tentar defender o Facebook, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a empresa, ela falou que está treinando um sistema de inteligência artificial para começar a reconhecer não só o contexto, mas exatamente lá o que está acontecendo num vídeo. O Facebook explicou que a ideia aqui é fazer recomendações mais precisas de vídeos e, claro, né, também ajudar na moderação, mas não deu um prazo para isso começar a acontecer de verdade na plataforma ao redor do mundo. Bom, e por último aqui sobre o Facebook, ele está testando dois recursos relacionados a áudios no WhatsApp. O primeiro recurso é finalmente a habilidade de você conseguir acelerar um áudio que você recebeu para acabar o sofrimento um pouco mais rápido, que nem acontece hoje em dia no Telegram, e o segundo é de privacidade lá, para quando você for escutar um áudio. Parece que logo logo todo mundo vai ter a opção de não mandar aquela confirmação de que você escutou um áudio, né? Como acontece hoje, que você pode não mandar a confirmação de que você leu uma mensagem, agora esperar, né? O pessoal do WA Beta Info falou que é só no beta por enquanto que tá rolando. Bom, a seguir eu vou falar sobre a vitória da Xiaomi contra o governo americano, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Payface que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Payface é uma fintech brasileira que vem preparando o terreno por aqui para a estreia de uma tecnologia bem bacana, que é o pagamento com biometria facial. A ideia de fazer pagamentos usando só o rosto, uma coisa que eu até já comentei por aqui algumas vezes, né, vem sendo implementada lá fora. Ela está fazendo parcerias aqui para implementar isso aqui também no Brasil. Com esse método de pagamento por reconhecimento facial, você não enfrenta a fila, não tem que responder se é crédito ou débito, na verdade nem tem que falar com ninguém, e todo o armazenamento dos dados biométricos é feito de forma segura e sem comercialização dos dados de compra com terceiros. A Payface, inclusive, já está em conformidade aqui no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela só faz parcerias com empresas que seguem um padrão de segurança também do mercado, chamado PCI-DSS. Aliás, falando em parcerias, ela está com um projeto piloto já, funcionando no Shopping JK aqui em São Paulo. Ela fez uma parceria com a Cielo para levar pagamento por reconhecimento facial até a drogaria Iguatemi, né, que fica no shopping, e vão levar logo aí para mais drogarias da rede aqui em São Paulo, também em Curitiba. Para fazer o pagamento, você primeiro cadastra o seu rosto no app da Payface, disponível já tanto para o Android quanto para o iOS, e aí depois é só usar o leitor da Payface no caixa para conseguir pagar sem encostar em nada, sem falar com ninguém, bem rapidinho lá, também com segurança. Então, se você mora em São Paulo e quer testar o pagamento da Payface, é só você baixar o aplicativo deles e passar na drogaria Iguatemi do Shopping JK. E para saber mais sobre eles, né, também, se você quiser, você acessa o site deles, que é payface.com.br. O link para o site deles está aqui na descrição, mas mais uma vez, hein, payface.com.br. Muito obrigado a Payface pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que no finalzinho do ano passado, a Xiaomi entrou numa lista ruim do governo americano, chamada de Lista de Empresas Militares Comunistas Chinesas, e até uns bloqueios lá, comerciais e também parte de sanção, né, contra ela nos Estados Unidos. Na época, a Xiaomi prometeu que ia se defender, abrindo processo contra o governo americano, né, falando que não era nada disso, e depois que estava faltando provas para incluir ela nessa lista, ela teve uma vitória contra o governo americano na justiça. A justiça americana falou que realmente faltaram provas que justificassem, né, a entrada da Xiaomi nessa lista e reverteu essa ordem do governo americano. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, uma juíza da Califórnia decidiu que um processo multibilionário contra o Google pode seguir em frente por abuso aí das informações, na verdade coleta de informações dos usuários. Não faz muito tempo, o próprio Google reconheceu que o modo privado do Chrome não era muito privado, eles seguiam coletando informações das pessoas, isso deu origem ao processo coletivo contra a empresa. Os autores do processo querem pelo menos 5 bilhões de dólares do Google em reparações, né, por esse abuso de privacidade. E a juíza falou que pode seguir em frente a esse processo, que eles têm mérito para pelo menos investigar a situação. Quando esse processo coletivo foi aberto, o Google falou que ia na justiça tentar descartar, né, para tentar se livrar da coisa toda, mas não deu certo. Parece que eles podem ser processados aí mesmo por essa quantia multibilionária. E enquanto isso, no mundo da Apple, o pessoal confirmou que a atualização que pintou recentemente aí de firmware nos AirPods Max acaba com um bug lá do consumo elevado de bateria. Os AirPods Max estavam gastando bateria, mesmo guardados naquele case horroroso, né, que serve justamente aí para poupar a bateria quando eles não estavam em uso, mas está resolvido aí, pelo menos esse bug em relação aos AirPods Max. Bom, e ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, os analistas da Barclays falaram agora que os iPhones desse ano devem sim contar com leitor de pressão digital embutido na tela, ao contrário do que o Ming-Chi Kuo tinha comentado recentemente. O Ming-Chi Kuo tinha comentado recentemente que, pelo menos de acordo com as fontes dele, os iPhones desse ano não deveriam contar com leitor de pressão digital embaixo da tela, o que foi o contrário do que a Bloomberg tinha dito alguns dias antes também. A Bloomberg tinha comentado dias antes que a Apple estava tentando dar um jeito ainda de incluir o leitor de pressão digital embaixo da tela dos iPhones lançados nesse ano, e a Barclays falou, né? O pessoal da Barclays comentou que isso pode realmente acontecer. Já uma segunda coisa que os analistas da Barclays comentaram, essa sim, né, que o pessoal dos rumores, né, parece concordar que os iPhones desse ano vão chegar já com um notch um pouco menor, o que abre caminho aí para tirar o notch dos iPhones no futuro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Payface pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!